Salve, salve, galera. Eu sou o Max.
E eu sou o Rafa.
E nós somos os...
Amigões.
Bom, primeiramente, agradecer a presença do nosso amigão Felipe, que tá aqui, da nossa amigona Verônica, que vão participar do programa de hoje. Falem oi aí, galera.
Olá!
Salve, salve, galera. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem presentes aqui no podcast dos Amigões.
Uma boa noite para todos vocês. Estamos de volta. Obrigado por ter convidado. Esse filme polêmico. Polêmico. Com opiniões polêmicas hoje.
Bom, boa noite para todo mundo. Eu sou a Verônica. Queria agradecer aqui novamente pelo convite, para participar. E é isso aí, polêmico mesmo, né?
É, hoje a gente vai falar sobre Coringa. E aí, amigão, o que você tem pra falar sobre o filme?
Bom, vamos lá, né? Coringa, que é um filme do pelo Todd Phillips, mais conhecido por fazer Se Beber Não Casa, se não me engano. Ele fez três, os três Se Beber Não
os
Casa.
Os três, né? E Projeto X.
Exatamente. E traz aí um novo filme relacionado ao grande personagem que muitas pessoas conhecem, que a maioria das pessoas conhecem, que é o Coringa. E hoje nós iremos avaliar aqui melhor o que cada um achou, o que, que o pessoal achou do roteiro, o que, que eles acharam do desenvolvimento do filme, se ele é problemático ou não. De início eu vou jogar para os convidados, porque os convidados têm que falar se, o que, que eles acharam do filme ou não. Verônica, você gostou do filme? O que, que você achou? Qual que é a sua opinião inicial sobre o filme novo, atuado aí e protagonizado pelo Joaquin Phoenix?
Bom, eu fiz questão, né, de assistir o filme assim que saiu. Tava bem ansiosa, né, por conta de toda a repercussão, por conta do Joaquin ser um ator sensacional, né? Então já havia uma expectativa de que ele conseguisse fazer um Coringa marcante aí. E eu acabei vendo 3 vezes no cinema o filme, né?
Eita!
É. Me empolguei um pouco, assim.
Eu acho que alguém gostou do filme.
Na verdade, foi progredindo, assim, no meu gosto, né? À primeira vista, eu saí com uma sensação bem esquisita do filme. Tava rolando muito aquele debate, né, do filme ter uma mensagem meio dúbia, né, de depender muito da forma que as pessoas levam, e eu achei que foi muito agressivo, assim, de primeira pra mim. Eu saí muito impactada negativamente. Mas aí eu falei, vou assistir de novo, porque, assim, a atuação do Joaquin tá sensacional, o filme tem outras qualidades técnicas, né, e aí eu gostei bem mais, mas é inegável que tem algumas coisas que a gente pode discutir aqui que não agradou muito no geral, assim, né? Que pra mim também tem alguns problemas em talvez pegar uma referência muito óbvia de outros filmes.
Talvez seja o filme pronto do Scorsese, onde eles colocaram o Coringa no meio.
Não, o Scorsese, né, que nem... Acho que a influência ali é muito óbvia e...
Não é do Scorsese, não, porque o Scorsese não gosta de herói.
Na verdade, o Scorsese deu uma declaração perfeita, que ele falou que não assistiu o filme porque ele já conhece o filme. Ele já sabe como é o filme porque ele já viu esse filme 2 vezes, porque ele fez os 2 filmes.
Spoiler.
Verdade.
Não, e até acabei assistindo novamente o Rei da Comédia, né, que é um filme que eu... É um dos meus preferidos do Scorsese. E aí eu assisti no intervalo aí que eu tinha assistido o Coringa, né?
Sim.
Foi na segunda vez que eu tinha assistido. E aí, nossa, é muito... Assim, é muito óbvio, né? É muito descarado, assim, a referência. É meio incômodo, de certa forma.
Você, Felipe, o que, que você achou do filme? Você gostou? Me dá um panorama aí inicial. Você vai ficar do lado do Coringa, porque você falou pra todo mundo aqui que você amou o filme, então...
Eu gosto.
Você tem que apresentar os pontos pro pessoal, pra eles acreditarem em você.
Vou defender aqui o meu terreno. Não, eu gosto, eu gostei do filme por N motivos. Tipo, acho que um ponto positivo, assim, entre aspas, né, pra mim, é que, por exemplo, eu não vi o Rei da Comédia. Então, muita coisa que eu vi no Coringa em si foi bastante original, assim, entre muitas aspas. Eu sei que ele bebeu muito da fonte das referências e tudo mais, mas eu gostei bastante porque é um roteiro não é muito fácil de você digerir o roteiro dele. É um roteiro bem violento, ele tem muita cena de violência, assim, escancarada na sua frente.
Irresponsável.
Bastantes, assim, bastantes mesmo, mas eu igual ele é, sabe? Eu achei necessário ele ser forte. E eu gosto muito da atuação do Joaquin Phoenix em cima dele, sabe? O estudo de personagem que ele teve pra poder fazer esse papel não é um personagem fácil. Vídeo Heath Ledger, né? Vídeo a carreira do Jared Leto. Que esse personagem, ele é muito complicado. E abraçou o personagem de uma forma, assim, maravilhosa. Eu gosto demais do filme. Tem coisas que eu cortaria, realmente, muito. O nome seria uma delas, mas eu amo o filme por ser do Coringa. Eu acho ele uma ótima apresentação, não pro Coringa que a gente já conhece total, assim. Eu gosto desse Coringa, ele ter um início novo, sabe? Vários Coringas existem e eles têm uma origem diferente. Eu gosto desse filme porque ele apresenta um novo e eu compro muito a ideia do filme. Então eu gostei demais do filme mesmo.
Amigão, contrapondo o nosso amigo Felipe, eu quero que você já fale o porquê de você não ter gostado do filme, pra gente começar um debate super legal e genérico aqui.
Bom, tipo, quando teve a notícia que ia sair um filme do Coringa, que seria um filme de origem, que não ia ser relacionado com o novo Batman, que vai ser do Robert Pattinson, né? Que seria um filme fora do universo mesmo da DC, eu falei, pô, aí os caras têm uma ideia, tipo, pra fazer um filme em papel em branco, porque, tipo, eles não são obrigados a contar nada, praticamente. Só que, tipo, esse não é o que o filme tenta fazer, porque eu acho que cada 30 minutos eles têm que falar assim, não, esse aqui é o Coringa do Batman. Aí vamos lá, vamos mostrar o Bruce Wayne criança. E, tipo, ficam enchendo esses pedaços do filme, assim, com referências ao Batman. Eu acho que isso não era necessário, assim como eu também não acho necessário a falta de momentos do Coringa, sabe? Porque eu acho que de Coringa mesmo tem 3 momentos no filme. O terceiro cara que ele mata no metrô, que os 2 primeiros ele mata como um acidente mesmo, é uma consequência do ato das pessoas daquele, mas o terceiro ele já vai e mata. Ele vai e mata sangue frio. O cara que entregou a arma pra ele quando ele mata dentro do apartamento dele, até que tem um anão lá dentro. E o terceiro é a hora que ele vai matar o personagem do De Niro. Aquilo ali pra mim, tipo, são momentos que, tipo, comprovadamente, ali eu consegui enxergar o Coringa. Só que do restante do filme, pelas 2 horas, eu não conseguia ver, sabe? Tipo, em nenhum momento, eu falava assim, nossa, mas, tipo, funcionaria tão melhor se não fosse um filme do Coringa, sabe? Tipo, se ele não prometesse entregar uma história de origem de um personagem, então eu acho que eles não conseguiram chegar nesse ponto. E, tipo, tem mais um ponto também que eu acho muito errado, assim, é o final dele deixar em aberto sobre se tudo aquilo podia ser real ou não. Não tem uma comprovação, porque todos os momentos felizes que você vê no filme, tudo aquilo ele criou na mente dele, né? Então pode ser que no final tudo seja, tipo, apenas a invenção de um homem louco, sabe? Tipo, eu acho que isso, deixar isso aberto é ruim.
Alguém concorda? Discorda?
Eu discordo um pouco em partes, porque um ponto que você colocou que eu não tinha prestado bastante atenção é que só os momentos felizes do Arthur Fleck são falsos. Isso eu não tinha notado. Mas, em contrapartida, eu não comprei que os momentos tristes dele não fossem reais. Então, pra mim, tudo que ele fez, exceto as partes felizes, tipo, a hora que ele foi salvo do carro da polícia, a hora que ele sai com a mulher lá, isso aí eu sei que foi falso. Mas a parte triste, eu pra mim, compro que foi tudo verdade. E, sim, a parte do Bruce Wayne ficar aparecendo, pra mim, totalmente descartável, poderia ter tirado, mas igual, o Thomas Wayne eu não consigo ver o filme sem ele mesmo, tipo, se não fosse um Coringa, eu não conseguiria ver o filme sem o Thomas Wayne.
É, mas aquele Thomas Wayne ali é o João Dória, né, de
Gotham.
Tipo, E outra, acho que no momento que eles matam, que o cara na revolta mata o pai e a mãe do Bruce, tipo, e fala, isso aqui é o que você merece, tipo, você já, tipo, você pega tudo que já foi feito e joga no lixo, sabe? Porque, tipo assim, não é isso, o cara vai roubar. Aí naquele momento, faz como que se a revolta dos pobres contra a classe rica no filme fosse um dos pontos altos do roteiro, sabe? Tipo, mas eu não concordo com isso, porque, tipo, é igual eu tinha comentado com vocês antes, parece que, tipo, é um Coringa Karl Marx, sabe? Tipo, quer revolucionar, tipo, a vida dos pobres contra os ricos, assim, que, tipo, são totalmente polarizados, sabe? Os ricos não gostam de pobres, assim, tipo, fala, não, tô fazendo o meu aqui, vocês que se virem, sabe? Tipo, não faz sentido, cara.
Mas ele mesmo fala na hora da entrevista com o De Niro que ele não tá ligando. Ele só acha bonita a cidade queimar.
Exato, esse é o problema, cara. Tipo, não é polarizado assim, cara. Tipo, apesar que você for pegar, existe muitos políticos que são assim mesmo. Eu acho que você levar isso pro universo do Batman pra justificar um dos pontos da loucura, que a partir do momento vai crescendo durante o filme do próprio Arthur Fleck, acho que não faz um sentido assim. Porque, tipo, o cara morava numa família desestruturada, que é mostrado. Que ele sofria abusos e tal. E a mãe dele era louca, né? Tanto que, tipo, ele vai falar com ela, tipo, as coisas que ele sofria, ela justificava que ele tava sempre rindo, né? Mas, tipo, era a condição dele. Ele não tava rindo de gostar do que tava sofrendo. Mas isso vai acontecendo a partir do filme, eles vão criando. E vão tornando a ideia do Wayne, do pai do Batman, como se fosse um político totalmente avesso a todas as outras coisas. E, tipo, esse momento, pra mim, é muito crítico, porque é como se o Coringa precisasse justificar os atos dele, sabe? Tipo, ah, ele era uma pessoa normal, mas o sistema corrompeu ele, tipo, ele parou de ter ajuda do Estado, parou de ter tudo, e foi ficando louco, e assumiu a insanidade dele. Tanto que ele vai tendo a transformação pra Coringa durante o filme. Mas eu acho que isso é um dos pontos negativos do filme, sabe? Tipo, querer justificar o porquê do Coringa ter virado Coringa.
Ah, mas se é um filme de origem, pra mim esse é o ponto principal do filme. De
mas você acha que o Coringa precisava de algo pra ter se tornado Coringa?
Ah, eu queria uma justificativa, porque, tipo, tem N justificativas, tanto nos quadrinhos e filmes que já fizeram. Nenhuma delas é oficial. Todas elas são, tipo assim, ah, é tudo verdade, mas nenhuma delas é certo. Então, eu não acho ruim, tipo, o que ele ter passado ser uma justificativa. Eu acho, tipo, muito plausível.
Plausível eu nem acho. Eu não acho no caso do Coringa em si, sabe? Por isso que eu falo que se o filme do Coringa não fosse sobre o Coringa, com o mesmo roteiro, tiro algumas partes só, seria um filme muito melhor, na minha opinião.
Mas aí você preferiria que ele simplesmente, tipo, brotou o Coringa e ele é louco porque ele é. E ele é simplesmente assim?
Cara, você pode inserir o personagem dentro do contexto que ele vivia, e eles tratam como se fosse uma violência, tipo, banalizada na sociedade. E aquilo ali é onde aflorou o personagem, sabe? Tipo, ele não precisava de ter um passado triste, ele não precisava de ter ideias de que o Thomas Wayne era o pai dele, depois ter esse momento tirado dele pelo próprio Thomas, ele começar a ter problemas na profissão, ele começar a divagar sobre coisas sobre a vida dele cotidiana, sabe? Tipo, todos esses momentos eu acho que não precisava. Eu acho que isso faz mais parte de um roteiro fora do próprio filme, como é no caso do Rei da Comédia, que, tipo, a tragédia da vida dele é a comédia em si, do que no filme do Coringa.
Vê, você concorda relacionado à política? Porque eu acho que o grande ponto desse filme agora é relacionado tanto quanto ao nascimento do Coringa e dentro desse contexto social que era a política de Gotham nos anos 80. Como que você vê a política e também toda a sociedade da forma que ela era com a greve dos lixeiros e etc. O que você acha dessa parte?
Então, de certa... Assim, eu gosto do contexto que o... Que foi dado, assim, pro filme. De mostrar como que estava a situação da cidade. Como as pessoas estavam abandonadas. Acho que gera uma discussão, né? Do quanto o meio influencia as atitudes das pessoas diante de algumas situações. E aí a gente tem esse contexto de entender que o Arthur Fleck, no caso o Coringa, ele já é um personagem que já tem aquela predisposição de ter passado por abusos na infância, de ter crescido com uma mãe que, sabe, é uma relação esquisita que ele tem com a mãe, é só ele com ela. É, assim, a gente... a intenção do filme foi dar essa complexidade pro personagem. É, eu acho que faz parte de uma origem, né? Se a gente quer entender melhor um personagem, a gente precisa mesmo ter algumas camadas aí. Mas eu não gosto de algumas escolhas, como, por exemplo, eu acho totalmente dispensável o arco em que eles tentam vincular a família Wayne com Arthur Fleck, né, no caso. Pra mim foi uma coisa que eu não gostei nas três vezes que eu assisti. E, assim, achei totalmente desnecessário fazer essa conexão, porque a gente já tem Gotham, já tinha a política em si, você não precisa deixar uma coisa... Achei muito novelesco, assim, sabe? Tipo, ah, o Thomas Wayne pode ser o pai do Arthur Fleck, que é o Coringa, que aí o Batman vai crescer e eles serão... Serão ali rivais, né? Assim, um outro, o herói, o vilão. Eu não gostei dessa escolha, mas, assim, eu acho que essa introdução de mostrar como estava a cidade, o caos, os problemas sociais, o abandono dessas pessoas que estavam passando por dificuldades, eu gostei muito desse contexto, né, que foi dado. Mas, assim, tem um problema muito sério com esse negócio do Thomas Wayne. Não gosto nem um pouco.
Eu gosto bastante do que fizeram, porque, igual você falou, tipo, é um personagem cheio de camadas. Então, a gente tava falando até antes que os Coringas, eles têm. Existem três Coringas, né, nas HQs. E eu gosto de, tipo assim, ai, mas esse Coringa. Eu não gosto de aparecer, por exemplo, o Bruce. Eu acho o Bruce dispensável, a imagem dele aparecer lá, exceto na hora que os pais são mortos. Mas eu gosto de ter essa dualidade, essa dúvida aparente no filme, porque é como por se tratar de um filme de origem, você entrar na cabeça do Arthur Fleck, que ele tá nesse negócio, meu, será que é verdade? Será que não é? Porque a minha mãe tem uma síndrome. Eu fui criado por essa mulher, eu fui imerso desde criança nessa síndrome. Eu não sabia do meu passado. Eu fui vítima de abuso, eu fui espancado. Sabe, ele já tem essa coisa atrás que ele foi inserido ali. E ele viver com essa dualidade é a mesma coisa que a gente tem quando vê o filme. Ao mesmo tempo que pode ser, tipo, o Thomas Wayne pode estar falando a verdade, olha, ela é louca, e realmente, ela tem uma síndrome ali de esquizofrenia. Ela tem uma condição. Mas você não sabe se o Thomas Wayne se corrompeu mesmo no casamento dele e acabou tendo uma affair com ela, ou se não. E ele vai viver com isso o resto da vida, e isso vai ficar quebrando a cabeça dele de saber se o que ele acredita é real ou não, que para mim isso compõe uma camada dele tão forte. Que faz para mim ver o Coringa ali por causa disso, porque ele realmente não sabe o que é real.
Assim, eu só não gosto de parecer que, sabe, é tudo tão fechado o arco ali. Tem que ser um Wayne, né? Tem que ser o Thomas Wayne. Poderia ser, sei lá, outro milionário, outro político ali, no contexto de ter também a família Wayne, sabe? Só não gostei de relacionar tão óbvio, assim.
Então, mas é que ali, essa parte, se você for parar pra pensar bem, Gotham, a família Wayne é a que manda Gotham.
Comanda, né?
É, porque eles são tipo os mafiosos da luz, né? O Thomas Wayne. Enquanto os outros que são os mafiosos lá que. Por baixo dos panos aqui negócio. Mas o Thomas Wayne, a Industrias Wayne, é o que faz Gotham. Ela que gera emprego, ela que comanda tudo ali. É o óleo. Então, não, pra mim não teria como ser outro rico. Até pra própria mãe dele fazer a fantasia.
Ah, eu acho que seria, eu acho que não precisava colocar nenhum membro da família Wayne no filme, que seria, tipo, o filme ia manter o mesmo ritmo de história, sabe? Tipo, eu acho que esse fato de ficar passando o filme inteiro, será que ele é o irmão do Batman ou não? Pra mim, igual a Verônica, eu concordo com ela. Eu acho que
Não,
isso perde um pouco do filme.
Mas não fica o filme inteiro falando disso.
Fala, o filme inteiro, cara. Aí no fim mostra a foto da mãe, da mãe dele com uma possível mensagem do Thomas Wayne atrás, sabe? É o filme inteiro, enquanto ele tá se transformando em Coringa.
Não, o que fica o filme inteiro é ela quer mandar uma mensagem pro trabalho. E aí só, tipo, acho que do meio pro fim que você começa a ver que ele, que ela, tipo, tinha um desejo nele, que talvez isso tenha acontecido. Mas antes você vê que ele, mais a sociedade que implacava em cima dele. Que ele sofrendo agressão por causa daqueles moleques lá, ele, não, o trabalho dele não compensa.
Esse arco de tentar colocar ele como possível irmão do Bruce, opa, tipo, dura muito tempo, cara. Porque, tipo, desde o momento que ela escreve a carta, eles vão começando a soltar as coisas. Aí depois ele vai lá no sanatório do Asilo Arkham e pega, tipo, a pasta dela mostrando que ela tinha problemas, tinha esquizofrenia. E vai. Aí ele vai conversar com o Thomas Wayne no banheiro, o Thomas Wayne nega, fala que ela era louca. Aí depois, na hora que ele tá se transvestindo em Coringa, aí tem a foto da mãe dele, tipo, aí a mensagem pode ser do Thomas Wayne, ou ela pode ter escrevido, que ela era louca e ela podia ter fantasiado. E, tipo, isso dura o tempo inteiro.
É, o problema, assim, o problema é que ainda leva pra aquela cena final que mostra, né, o possível o possível início ali, né, do que seria o Bruce, né, o colapso ali dele vendo os pais morrendo. Pra mim essa cena, quando apareceu, eu falei, não precisava, gente.
Sim, e é um filme que, tipo, no contexto dele, ele queria se distanciar do Batman, tanto que eles falavam que era um filme fechado, um filme só que ia contar uma possível história do Batman. Do Coringa, perdão. Mas o filme inteiro eles têm que ficar relacionando com as pessoas na tela. Olha, esse aqui é o Coringa do Batman. Olha, esse aqui é o Coringa do Batman. Olha, aqui ele vai virar o Batman. Tipo, não precisava disso, cara. Tipo, isso perde muito o papel do filme.
Não, é, se eles tentaram, se eles estavam pensando em distanciar do Batman, realmente falharam. Mas mal em ter colocado o arco da mãe dele ali também presente.
A minha opinião sobre o filme, eu acho super importante eles terem colocado toda essa questão social e tal, das pessoas que são necessitadas, etc. O problema das cidades, como era Gotham, tudo bem. Acho isso bastante interessante. O que me incomoda, assim, de uma forma muito grande mesmo, é a forma política do filme, sabe? Que o Coringa, ele sempre fica insistindo em falar que ele não era um cara político, sabe, em várias e várias vezes ele fala isso, né, e da mesma maneira que as pessoas falam que estão cansadas da política, e ele ignora isso, a influência do filme, sendo que tudo o que acontece referente à influência da política leva aonde ele chega, entendeu? Então eu não estava entendendo muito bem o que o Todd queria entregar com o filme. Porque o caos para ele que era algo intrigante. Ele queria de alguma forma chegar ao caos para que ele tivesse o ápice do filme, entendeu? Então isso me incomodou muito. O palhaço falar que a parte política não importava para ele, sendo que eram as partes políticas que fizeram ele chegar naquilo que ele queria chegar hoje, que era o Coringa, entendeu? E uma outra coisa que eu também não gostei do filme é que eu particularmente eu gosto de filme de super-heróis. Então eles venderam esse filme como sendo um filme super inteligente, entendeu? Querendo deixar os outros filmes como, esses outros filmes que tem aí da Marvel, os próprios filmes da DC mesmo, são filmes medianos. Sendo que pra mim esse filme do Coringa, pelo que tudo que aconteceu e tudo isso que vocês falaram, eu concordo bastante com a parte do plot que destaca a família Wayne, que eu acho que é super desnecessário também. E uma coisa que também me deixou muito intrigado foi a parte do próprio anão que vocês falaram, que pra mim ele foi colocado lá pra ser mais um cara a ser zoado, vamos dizer assim, no pé da letra. E no contexto de Gotham, na parte dos anos 80, e aquilo que o diretor e o roteirista quer passar, eles querem de alguma forma trazer a bondade pro filme, né? De alguma forma eles querem trazer isso, e eu acho que eles não encontram isso colocando esse anão como um cara a ser zoado, entendeu? Um cara só tá lá só pra rir. Então eu acho que o roteiro ele é muito problemático em vários pontos do filme, principalmente no final, que eu não entendo o porquê que... É, porque esse filme, ele, não sei, ele quer resolver os problemas de, de uma pessoa que é problemática, que tem problemas psicológicos, com a bagunça, né? Com tudo que acontece. E eu não concordo em nada com isso.
Ali, a única parte que pra mim o anão agrega em si, é, assim, bem rasamente, é a hora que ele deixa o anão ir embora do apartamento. Porque, ai, você foi a única pessoa que foi boa pra mim. Mas tirando isso, o anão é dispensável, totalmente.
É, eu sinto que o anão, ele serviu meio como... A intenção foi trazer um outro personagem... Que também fosse, de certa forma, excluído.
Exatamente.
Né? Mas, assim, como no filme ele acabou ficando muito no alívio cômico, né? Que ele ficou meio resumido a isso, né? Talvez poderiam ter trabalhado melhor essa questão da participação dele. Porque ele realmente só aparece dessa forma. A gente não entende muito, assim. A gente entende que ele é o que trata o Arthur menos pior ali, né?
Exatamente.
Mas a gente É muito raso, a gente só vê que ele também é um excluído, ele é um anão, ele naturalmente é zoado por todo mundo também.
Até só porque que... ele trabalha na coisa de palhaços, né?
Sim, sim. Mas achei que também ficou meio... Eu acho... Quer dizer, pra mim foi essa a intenção, né? Mostrar um outro personagem que também fica ali à margem do normal. Mas eu achei que talvez ficou meio... Caiu no alívio cômico, infelizmente.
É que assim, o anão em si foi mal utilizado e pra mim não devia nem ser utilizado. Porque foi usado igual a... Como um outro personagem que também sofre naquela... Na situação que Gotham tá, mas se você for parar pra ver, todo mundo tá sofrendo naquela situação. Os próprios companheiros de... Os outros palhaços do Arthur, eles também estão passando por essa crise. Mas o anão foi jogado ali aleatoriamente pra fazer algum pseudo peso ali pro Arthur, porque ele tratava o Arthur bem. É desnecessário, não agrega nada no personagem, ele entra na história... E sai da história e o Coringa continua sendo Coringa. Agora, você falar que você vai fazer um filme do Coringa e não mencionar Gotham em si. Você vai ter que mencionar Gotham de todo jeito. Mas você não mencionar a família Wayne, eu acho muito difícil, sabe? Eu acho... É inverossímil. É igual você tentar falar do Superman sem mencionar a Krypton.
Não tem lógica.
Mas eles
a
querem
pelos Wayne nesse filme, mano. Não tem lógica.
Mas eles querem tanto separar o Coringa do universo do Batman que nem Gotham é como é Gotham. Eles criaram a Nova York dos anos 70, sabe?
Porque, não, a minha opinião é que, tipo assim, o mundo, a forma que eles exploram o mundo é que, tipo, eu entendo que, o mundo tá ficando muito louco lá fora e tal, e ninguém viu como as pessoas realmente agem. Eu entendo essa parte, mas eu acho que seria mais legal ainda se o roteirista, ele realmente explorasse essa brecha do filme, entendeu? Mas ele apenas joga a ideia. Então essa dissertação aí que, a sociedade ela é apenas ruim, quebrada, e a partir daí o diretor ele espera que nós que estamos assistindo o filme, nós tomamos as ações pelo personagem, pelo valor de tudo que ele quer, entendeu? Então, eu particularmente, essa parte dele pra mim ficou totalmente desvinculada daquilo que ele queria entregar no filme. Ele não entregou nada pra mim.
Aí, você pegar a parte de... Foi baseado em Nova York dos anos... Você falou 70, não sei.
70.
Baseado em Nova York dos anos 70. Sim, tipo, se você pegar a própria trilogia citando Nolan... Antes do Bruce voltar pra Gotham, ele fala que Gotham tava estragado. Então é que é por isso que o Ra's al Ghul queria destruir Gotham. Porque Gotham não tinha salvação. Tava tudo entregue ao crime, a tudo mais. Só que a gente já foi inserido ali naquele momento a essa situação de que o crime já tinha vencido. E na parte do Coringa, até antes do... Ah, eu vejo bem assim, tipo, que ali é o nascer da Gotham extremamente quebrada, que ela tá em crise. É uma... Querendo ou não, não é uma metrópole Gotham.
Mas isso funciona pra você que já conhece a história, certo?
Do quê? Do Batman em si?
De Gotham em si, pode ser. Mas se alguma pessoa não, mas... que não conhece a história e vá assistir o filme, porque esse filme não tem conexão nenhuma com nenhum universo, correto?
Sim, mas quando eu assisti, eu senti que eu tivesse... Tudo bem, era Gotham, eu sei que era Gotham, era um filme do Batman, ainda assim, né? Via contar alguma coisa relacionada ao Batman, mas eu vi que era uma Gotham em crise. Igual eu falei pra vocês, eu senti como se estivesse na crise de 29, que era o povo se matando por causa que não tinha trabalho, sofrendo com a taxa de desemprego, tentando ganhar a vida de tudo quanto é a forma que conseguisse, e não tinha como. E Gotham... Aí vem a parte que é o histórico que eu tenho com o Batman, que eu sei que Gotham é triste, que é totalmente entregue ao crime e tudo mais, mas se eu não soubesse, quando eu comecei o filme, eu consegui enxergar uma Gotham quebrada, em crise ali.
Nossa, pensando aqui em tudo que vocês estão falando, ó, tão... Aí fica mais descarada ainda a referência a Taxi Driver, né? Que aí é um político e tem um cara aqui que... tem os problemas, os transtornos, seja lá por qual motivo. Aí tem um político que desencadeia determinada coisa nele. Aí tem a mulher que ele começa
Sim.
a idealizar. É muito descarado, assim, as referências. Né? Mas... foi meio preguiçoso demais, assim, pra mim.
E outro ponto que me incomodou muito, principalmente foi o assassinato do metrô. Que... as pessoas, quando elas assistem um filme, elas pegam essa ideia errada, que automaticamente o assassinato que aconteceu no metrô, ela é sobre matar pessoas ricas. Em nenhum momento ninguém falou sobre isso no filme, mas a ideologia que o roteirista passa, particularmente para as pessoas que estão assistindo, pode ser dessa forma. E não tem nada a ver com isso. Ele matou uma pessoa, não sei se ela é rica, pô.
Não sei, eu não vi ele como pessoas ricas em si. Eu vi que o cara tava sendo... Eu vi mais machismo em vez de questão econômico-social. Eu vi machismo em si por causa dos três estarem assediando a mulher e ele não conseguia reagir, não fazia nada. E aí, de repente, vinha a síndrome dele de riso. E
mas
aí acaba...
Na minha ideia, não a explicação mais chula dessa, ao matar pessoas... de alguma forma libertaria ele dos problemas que ele tinha, entendeu? Que eu acho que é uma mensagem muito falha que o filme passa. Eu não sei se vocês concordam comigo.
É que no metrô, os dois primeiros que ele olha, tipo, acaba sendo tipo, um efeito colateral das ações que eles estavam praticando, né? Mas no Sim. terceiro, que tá fugindo, aí ali você vê que ali ele já até muda a postura dele. Tipo, ele já
Exatamente.
Não é o cara franzido pra baixo. Tipo, ele é o cara que toma atitude, vai e mata o cara sangue frio e desce um tanto de tiro, sabe? Mas dentro ali... do próprio filme, eles retratam a morte dos caras como, tipo, os funcionários ricos da empresa Wayne, sabe?
Não, eu vi como funcionários Exatamente. Da empresa só. Eles...
Mas automaticamente, ao trabalhar na empresa Wayne, você está muito melhor de vida que todas as outras pessoas empregadas de Gotham que você mesmo disse que você conhece.
Não, com certeza, mas se você está empregado em Gotham, você está muito melhor de vida que qualquer pessoa desempregada em Gotham.
Perfeitamente.
Não, não tem que ser em si da empresa Wayne. O que bateu ali é uma coisa que o próprio Max fala. O primeiro momento em que você começa a ver o Arthur Fleck quebrar e o Coringa nascer é a hora que ele mata o terceiro. Tanto é que ele fica tão desesperado que ele vê que gostou de fazer aquilo, que ele foge desesperadamente para um banheiro e ele começa a tentar se entender e ele apaixona por aquilo que ele vê.
Mas assim, o filme, no meu ponto de vista, ele é um filme que explora as pessoas que possuem algum tipo de não acoplamento dentro da sociedade, certo? As pessoas não dão importância para quem realmente precisa. Né? Até no meio do filme as pessoas, os políticos, eles abortam todo o sistema social que tem, né? Então eu acho muito errado eles colocarem isso, de colocar a morte como a resposta de todos esses problemas.
É aí que fica a mensagem, fica muito aberto, assim, né? Assim, a gente não tem muito direcionamento. Eu gosto disso, geralmente. Mas num filme tão violento assim, é meio complicado.
Pode terminar, Vê.
Não, eu só acho que a minha primeira reação quando eu assisti a primeira vez foi justamente essa que o Rafa falou. Eu saí, tipo, meu Deus, o que eles quiseram passar com esse filme, afinal? Porque eu tô só chocada, assim, com tudo que eu vi. E aí, numa segunda vez, ganhou uma... Teve mais uma... Deu pra entender melhor essa ideia da violência. Ainda que seja bastante impactante, né?
Então, quando eu vi a primeira vez, o que eu entendi foi... É do Coringa. Então, a mente dele é uma bagunça. Então, pra mim, quanto... O que o filme começou a mostrar de violência... De ser algo chocante, realmente. É o que vive na mente dele o tempo todo. Aí você pensa conviver com aquele, esse tipo de choque, esse tipo de sensação que é a gente ter saído do filme 24 horas por dia. É o que ele passa. Então, se ele incomodou, se ele deixou a gente com esse gosto de amargo, de putz, o que tá acontecendo, sabe? E eu vi muito... um retrato, assim, do que a gente tá passando agora também. Tanto desde o movimento Catraca Livre lá. Muito assim, falei, caraca, o Brasil tá passando por uma coisa muito parecida com isso. E me incomodou de uma forma que, assim, me agradou em desagradar. Porque eu entendi que aquilo é o que ele sente, é o que ele passa. E se o filme conseguiu me passar isso, eu falei, putz, agora eu entendo como a mente dele começou a ficar quebrada e como naquilo tudo, na coisa mais sem noção, na coisa mais ilógica, ele achou uma lógica e prazer. Então, o que eu concluí foi que, assim, eu achei uma coisa que me agradou foi que você entende que naquela situação inteira, tudo aquilo que eles estavam vivendo, porque Gotham tava no estopim, estava no ponto de ebulição já, e ele, em todas as ações que ele poderia ter tomado, tentou buscar ajuda, né, mas não deu muito certo, ter feito tudo o que ele podia fazer, porque ele tentou trabalhar, ele tentou ser comediante, tudo de qualquer forma, ele não conseguiu. Quando ele vê que todas as soluções óbvias não funcionavam, simplesmente ativou um gatilho nele, da loucura, né, porque tudo, em que numa coisa ilógica e totalmente crua, como é que eu falo isso? Não é obscena, é cruel, uma coisa, sabe? E ele achou beleza naquilo, e pra mim foi a hora que você entende que, caramba, ele vê as coisas assim, porque a mente dele tá totalmente quebrada, e não tem auxílio no nenhum tipo de ação pra poder tentar recuperar ele, somente depois que ele quebrou.
Também você pode chegar no fim do filme e ter interpretação de que tudo foi só uma ilusão do cara. Pronto, acabou o filme. Coringa nunca existiu, não aconteceu nada daquilo.
Não, basicamente ele existe. Porque se ele imaginou tudo, a mente dele tá trabalhando aquilo, toda essa fantasia, então ele tá se quebrando por dentro o tempo todo. E aí também explicaria o momento do Coringa do Ledger, de ficar inventando uma origem pra ele a cada 5 minutos. Porque na cabeça dele...
Acho que isso tem que distanciar. Acho que tem que distanciar os dois Coringas. Porque eu acho que nesse filme que ele quis mostrar, tipo, a partir do momento que você mostra, você tá apresentando o filme ali, tá, você tá vendo, ele tá tendo um momento feliz ali, as coisas estão dando certo pra ele, tá fazendo sucesso. Quando de repente você vê que tudo aquilo foi ilusão criada na cabeça dele. Quando ele chega no apartamento da moça, interpretada pela Zazie Betts, e naquele momento ela pergunta se ele é o cara que mora no fim do corredor. Aí nesse momento você tem certeza que tudo aquilo foi só uma ilusão que ele tinha inventado. Só que no fim do filme, quando ele tá conversando com a psiquiatra, você vê que, tipo assim, tudo aquilo podia ter sido coisa inventada por ele, sabe? Tipo, acho que essa cena em específico também não precisava desistir, sabe? Porque no momento que ele mata o Murray, ali, mesmo que, tipo, aquelas coisas estejam acontecendo, a hora que ele é atropelado, que ele tá sendo preso e atropelado, o carro sofre um acidente, aquele momento ali termina. Tipo, ele não foi, como se diz, ele não recebeu um grande apelo, assim, de todos os povos que estavam naquele momento de rebelião ali.
Uhum.
Porque aquilo, pra mim, de qualquer forma, foi inventado pela cabeça dele. Só que aí você pensa, tipo, se ele foi preso naquele momento e foi pro hospital psiquiátrico que tá contando a história dele, no fim ele mata a psiquiatra. Então, tipo, você pode interpretar que naquele momento ali ele seja de fato Coringa, porque até então ele não matava ninguém que tinha feito mal com ele. Tanto que ele poupa o anão e a gente não sabe se ele matou ou não a mulher quando ele tava no apartamento dela, que só mostra a cena dele saindo andando.
Ah, ele matou o psiquiatra também porque a Margot Robbie tem que aparecer como...
É, a psiquiatra ele mata, porque ele tá saindo com sangue. Então, tipo assim, tudo aquilo pode não ter existido. Não precisava daquelas cenas, podia ter terminado o filme na batida de carro ali, cara. Tava ótimo. Porque você ia entender que os momentos bons da vida dele, ele tinha criado. E os momentos ruins, inclusive ele ter matado o Murray, foi tipo, um momento de redenção pra ele, onde ele realmente se viu como Coringa. Porque ali ele tá totalmente aceito, que ele vai, se vinga de quem que ele tinha que vingar, e aceita o papel dele no meio daquele contexto. Apesar de ser um papel meio errado.
Então, mas ainda assim, você pode aceitar que foi essa... que os momentos ruins aconteceram e os bons não.
Mas por que você tem que colocar a cena final dele conversando com a psiquiatra? Tipo, pode ser todo um momento que ele tava, passou o filme inteiro no asilo Arkham, assim, porque foi uma criança que sofreu com abuso e ele perdeu a assistência da assistente social e, tipo, ela pode ter dado uma ordem de internação pra ele, sabe?
Mas, então, exatamente por isso, porque você pode ter essa várias visões do mesmo ponto. Ao invés de, se você parasse somente ali na hora que ele sofre o acidente, você ia fechar, ó, essa é a verdade. E não, quando você deixa ele em aberto com a cena final, você fala, cara, pode ter sido como pode não ter sido. E aí, o que será que aconteceu agora? Não,
mas a partir do momento que você faz um filme sobre violência, a principal mensagem do filme é sobre, tipo, problemas sociais e violência, por que que você vai deixar isso em aberto, sendo que você podia ter fechado o arco dele ali, sabe? Tipo, tanto que a ideia original do filme mesmo era eles terem matado o Bruce junto com os pais naquela cena, porque a ideia mesmo do filme era se separar totalmente do universo do Batman. Então, tipo, provavelmente não foi aceito porque os executivos não queriam, por achar que, tipo, não ia ter tanto apelo do público. E acaba que eles fazem um filme voltado pra violência, onde eles deixam tudo interpretativo, sabe? Sendo que eles tinham possibilidade, e provavelmente seria melhor, eles terem fechado o ciclo ali.
Não porque sei, você não precisava de mais nada.
Tipo, o filme suga muito dos filmes do Scorsese, tipo, isso lembra muito de Ilha do Medo, só que no fim do Ilha do Medo, você tem uma conclusão, sabe?
É, ele fecha em si.
E aqui não, aqui eles preferiam deixar aberto, sabe? Tipo, eu acho, tipo, pra mim não me pegou.
Mas eu gosto dele ter ficado em aberto, porque ele deixa muito porta pra você interpretar do jeito que você acha que caberia melhor.
Mas aqui, na minha opinião, eu vou até reforçar a tecla do que eu tava falando referente às que elas... Ah, eu vi uma amiga minha falou assim, ah, quem que já nunca passou por isso e precisa de uma ajuda, nem que seja psiquiatra ou de alguma pessoa. Então, muitas pessoas entenderam o filme dessa forma. Que esse filme, ele foi feito também pra gente entender melhor como essas pessoas que possuem algum distúrbio ou algum problema, como elas vão reagir a tudo isso na sociedade. Mas pra mim, o Coringa em nenhum momento ele quis procurar nenhuma ajuda, na minha opinião, dentro desse filme. E o que eu acho dele realmente é que ele era apenas um cara narcisista à procura da bagunça, entendeu? Isso sim ia libertar ele de alguma forma. Por isso que o roteiro ele contrapõe com aquilo que o Coringa é, na minha opinião, dentro desse filme.
É, eu concordo com o que você disse, Miguel. E você, Verônica, o que você acha?
Essa sequência final aí, ela ficou bem bagunçada, assim, na minha opinião. Assim, depois do programa do Murray, né? Até ali, beleza, tá legal. Aí corta, né, pra esse momento que ele tá ali no carro da polícia, e aí batem, e aí libera a galera que tá na rua, tira ele lá, começa a exaltar ele. Uma cena maravilhosa, né? Eu acho uma puta cena foda. Mas, não sei, aí ficou tudo muito perdido, né? Porque daí, aí depois já vai pra conclusão que ele tá lá no sanatório conversando com essa outra psicóloga. Pra mim ficou tudo muito confuso. Parece que eles quiseram dar essa ideia de que vamos deixar em aberto aqui pro público, ver o que eles pensam. Mas aí colocou a cena do Batman ali, do Bruce, né, no caso, com os pais morrendo, sabe? Tanta coisa aleatória. Não vi nexo além de querer mostrar que o Coringa tava tendo aquele momento de glória, né?
É, fora a exaltação de um cara que acabou de matar um apresentador em rede nacional, né?
Sim, é meio até contraditório com o que ele fala no programa, né? Que ele fala que ele não quer ser um mensageiro, mensageiro de tal coisa, mas aí... Na verdade, é o que o Rafa falou também, é o lado narcisista dele, né? Ele sendo cultuado, finalmente, que, de certa forma, ele procurava.
Mas ele não se vê um símbolo da revolução ali, daquela desordem que tá acontecendo.
A partir do momento que ele começa a ver a galera usando máscara, representado pelo palhaço ali, ele começa a se identificar de certa forma. Ele pode não admitir pra ele mesmo que ele tá sendo um mensageiro de uma revolução. Mas ele gosta daquilo.
Sim, ele gosta.
Por isso que ele entra em contradição. Ele entra em contradição o filme inteiro, porque ele fala, igual falando isso, que ele não tem política nenhuma. E a política toda dele leva pra aquilo que ele quer ser no final do filme. Que é o que acontece com ele, pô.
Não, mas ali pra mim, o que ele sente é uma necessidade. Tanto é que ele diz no começo, ele não existia no mundo ou não, porque ninguém notava a existência dele. A não ser quando era pra fazer algum mal. Mas ninguém se notava a existência dele. Quando começam a usar a máscara de palhaço, ele não começa a adorar porque tá usando um palhaço. Tá usando a maquiagem dele, o que ele fez. Então estão notando ele.
As pessoas não notando ele, que seria o símbolo das pessoas que precisam ser notadas. Você acha que a baderna, a anarquia proposta no filme, é a solução de todos os problemas?
Não, mas na mente dele é.
Mas então, é por isso que o filme tá errado.
Não, mas o filme ele se propõe a mostrar o Coringa. E se ele mostra que na mente dele é correto fazer aquilo...
Não, então porque... todo o plot que aconteceu no filme então não serviu de nada, então. Não tem nenhuma crítica à sociedade, então.
Como não? O filme mostra como ele teve primeiramente o trauma na infância, pra depois a sociedade meio que abastecer ainda mais esse trauma, criando novos, pra depois culminar numa loucura insana, num caos, que ele adora. Você tem uma origem completa dele ali.
Mas porque eu quero que você me explique por que o caos é a explicação de todos os problemas, porque eu não vejo...
Porque pra ele, o filme se baseia em mostrar o Coringa, a origem do Coringa. Então, ele vai ter que fazer você entender como o Coringa vê o mundo. Então, pra ele, aí de novo, estando no filme do Nolan, ele diz, eu sou um agente do caos, eu ajo pelo caos. Eu não tenho planos, esquemas, não tenho nada disso. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Então, pra ele, na hora que o caos começa a dominar, ele tá em casa.
Tá, mas no filme do Nolan, como você tá citando, tipo, o Coringa é um personagem isolado da sociedade em si. A sociedade tem os mesmos problemas que é apresentado no Coringa daqui, mas não tem um culto. As pessoas que se põem em uma situação marginalizada da sociedade, uhum, não compram o discurso de que o Coringa é a salvação. Porque aqui eles chegam a matar policiais que estavam perseguindo o palhaço, sabe? A revolta das pessoas é idealizada num personagem anárquico, que é o Coringa no caso. Já no filme do Nolan, não é. Eu acho que esse é o problema do filme.
Não, mas o do Nolan tem um ponto que é importante, que nesse aqui tem. Só tem o Batman.
Não, eu acho que mesmo o Batman tendo no outro filme não justifica, sabe? Porque a situação das pessoas é do mesmo jeito, as pessoas não têm no Batman.
Mas a situação é muito diferente, você tem uma Gotham sem o Batman que tá caindo aos pedaços, e no filme do Nolan, em que o próprio Coringa aparece, o Batman já apareceu e ele já é um símbolo. Tanto é que já tem o Bat-sinal lá em cima
então, se não tivesse o Batman no filme do Nolan,
aí seria um outro.
A sociedade de Gotham se tornaria uma sociedade anárquica que idealizaria um rapaz. Claramente, não é um símbolo a ser seguido pelas pessoas.
Talvez.
Porque ele mata uma pessoa em programa nacional, as pessoas compram aquela ideia e acham que eles têm que fazer uma revolução, assim, tipo, francesa em Gotham.
A hora que ele começa a matar, que as pessoas começam a fazer anarquia, não é a hora que. Matador. É a hora que ele justifica em rede nacional por que ele matou. Ali começa a anarquia.
Não, a anarquia começa antes, quando matam a criança.
Antes, exatamente.
Qual, matam quem?
Quando acontece o acidente, que eles começam a se voltar contra os policiais.
Sim, eles porque...
vão pra frente protestar lá e tal.
Sim, mas ali você tem uma sociedade que tá no estopim, querendo protestar. E aí, de repente, um cara vai e atira no protestante que tava desarmado. Aí, até aqui no Brasil é assim, velho.
Tá, aí, então, você pega esse seu comportamento que é válido e idealiza ele num personagem que é totalmente uma coisa que você tá buscando combater. Porque se o policial atirou numa pessoa desarmada, o que o Coringa fez?
O Coringa, ele desmascarou, primeiramente, o apresentador. Porque ele age como... Isso é a vida. A vida pra quem, primeiramente? Quando o De Niro começa a prestar o programa dele, é uma vida falsa. É uma vida que só quem tem altos padrões leva. E aí, quando ele entra lá, ele fala, olha, eu fiz isso por causa disso, mas eu não quero ser um símbolo. Mas você me magoou muito. E aí a população vê, cara, ele tá certo.
Como, cara?
Porque você pega um homem que ele...
Velho, nunca a morte vai ser a explicação das coisas.
Não, não tô justificando assim, tipo, ele está correto, não é isso. Eu estou tentando justificar pra vocês por que no filme, naquela sociedade, aconteceu isso. Por que pro Coringa aquilo é correto. Na minha visão, é porque a sociedade já estava ruim, o cara continua vendendo uma mentira, continua o tempo todo, de repente você vê o símbolo do começo da resistência, entre aspas, assim, que seria... depois que ele matou o terceiro, os três carinhas lá do Thomas Wayne, lá, os
funcionários.
Exatamente. Depois que ele matou os três, ele já tinha virado um símbolo, tipo, olha, tem gente que tá revoltada e tá fazendo alguma coisa. E isso não é longe da realidade de forma alguma. É horrível? É horrível pra caralho, mas não é longe da realidade. De repente você vê que esse mesmo cara teve culhão de ir em rede nacional e falar, velho, isso aconteceu comigo por causa disso. E você continua... falando pra mim que eu estou errado, que a sociedade é bela, que o mundo é bonito, que a vida é maravilhosa, mas você não vive o que eu vivo e você continua tentando fazer eu parecer errado, aí, pô, é argumento suficiente pra sociedade que já tá em ponto de ebulição de entrar em erupção. Eu não vejo isso tão distante da realidade igual a gente tá... Cara, pô, tem gente brigando na rua menos que isso.
Ah, não sei, cara. Acho que você quer colocar um contexto social no filme, como um dos motivos do Coringa ter se tornado Coringa, mas o questão social do filme não me compra, sabe? Tipo, a gente teve vários filmes sobre questões sociais nesse ano inteiro em vários locais do mundo. Tem Parasitas, tem Bacurau. Eu acho que todos eles transmitem essa ideia de contexto social e econômico muito melhor do que o Coringa conseguiu explorar. E, tipo assim, pra mim, o que salva do Coringa é a própria atuação do Joaquin Phoenix. Que eu acho que se fosse qualquer outro ator, tipo, menos gabaritado e não entregasse uma atuação tão boa, eu acho que a gente nem tava gravando esse podcast hoje, sabe?
Felipe, você está muito radical, meu amigo. Eu não concordo em ponto algum com a sua opinião.
Você tem a sua... De você não comparar com o Heath Ledger?
Não, tô falando do filme. Nada de comparação de Coringa, não. De ator, não.
Ah, tá. Você não gostou. Eu gostei do filme.
Lógico. Você colocou seus pontos aqui. É pra isso que serve o nosso debate.
Exatamente.
Diferentemente do que é a ideia do Coringa, que tem liberdade.
Ó, que frase bela.
Tá vendo?
Mas a sua frase justifica até o final em aberto do... Ele é livre de interpretar.
Eu falei que diferentemente do filme.
Mais
alguém?
Tem mais alguma coisa pra acrescentar, Felipe?
Eu não sei. Eu, assim, eu acho que falar que esse é o melhor curso, eu acho muito forte. Acho que ele é um ótimo Coringa, a atuação do Joaquin Phoenix é maravilhosa. Assim, sem nada questionar da atuação dele, que você compra totalmente, que ele é uma pessoa perturbada, é alguém que realmente precisava de um auxílio, de alguma coisa. Mas não é o melhor Coringa. É um dos melhores, mas ainda não consigo comprar que é o melhor. Mas em comparação de roteiro, eu gosto muito mais, porque esse é mais voltado pro personagem em si. Eu gosto mais de como ele é feito, o roteiro, pra esse filme, do que dos outros que eu já vi.
Vê mais alguma coisa pra você acrescentar?
Ah, eu acho que o filme, a ideia do filme, ela acaba muitas vezes ficando meio difícil de entender. Às vezes quer passar uma mensagem, mas aí uma escolha do roteiro mostra outra coisa. E aí fica meio essa sensação mesmo de, caramba, mas o que será que eles estão querendo passar aqui, afinal? E o jeito é embarcar mesmo que essa é a mente do Coringa, porque se a gente for analisar uma moral, assim, pra gente tirar desse filme, é só desgraça. Não, é que eu acho que o Coringa, por tudo que ele aborda, por tratar de problemas psicológicos, problemas sociais, política, etc., é inevitável que tenha que ter alguma, sabe, alguma coisa a se tirar de tudo isso. E tem. A gente, pela história que a gente vê dele, a gente vê quais são os problemas ao redor dele, como eles influenciam em muita coisa que acontece com ele. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, talvez a glorificação ou essas cenas tão bonitas logo após uma coisa tão horrorosa que foi matar aquele terceiro cara, aquela cena do banheiro é maravilhosa, mas querendo ou não, sabe, eu acho que fica meio confuso a ideia ali em mostrar uma coisa tão bonita com uma coisa tão ruim.
Eu acho que o que salva nesse filme mesmo, além da atuação do Inks, é o design de produção, que pra mim tá impecável. Tá muito bom mesmo, muito bonito.
Sim.
Amigão, mais alguma coisa?
Eu acho que se o filme chamasse O Bailarino ou qualquer outra coisa assim, tava ótimo.
Não, eu ainda voto ele chamar em Arthur.
Pode ser qualquer nome, menos Coringa, né?
Ah, na minha opinião, eu vou recolocar que eu particularmente não gostei, principalmente sobre aquilo que contrapõe um ao outro, né? Tanto o personagem quanto a história e todas as decisões dele. Não concordo com as decisões do roteiro e não concordo com essa glorificação que foi feita a partir dos acontecimentos sociais que estavam perambulando sobre o filme. Pra gente encerrar, a gente tem um quadrozinho aqui que a gente dá a nota e dá esse último panorama sobre o filme. Vamos começar aí com você, Felipe, que amou tanto o filme. A gente vai de cima pra baixo.
Você tá me jogando na vala já, meu. É engraçado, você falou isso mesmo, a gente tá discordando totalmente nas opiniões.
Mas o que acontece?
É 10 o máximo, né? Que você...
Exatamente.
Então, eu dou. Pra esse Coringa eu dou 8.
Olha aí, nem foi bom.
Achei que o Felipe ia dar uns 9,5.
Achei que você ia dar uns 9,5, 10.
Agora o meu 8 não vai fazer sentido.
Não vai fazer sentido.
Eu dou 8 porque, assim, eu acho o filme excelente. Mas a parte de mostrar, de ter o Bruce Wayne no filme tanto me incomoda demais. E, infelizmente, é porque pra mim não foi tão assim, tipo. Como é que eu falo? Não é uma coisa que marcou muito ver a cena de glorificação final. Sim, eu entendo o porquê ela estar lá. Mas vendo vocês agora, que incomodou pra caramba vocês, eu vejo que ela foi mal composta. Porque eu não acho que ela esteja errada no filme. Eu acho que ela foi mal colocada em si.
Tá, então,
por isso eu coloco um 8. Porque pra mim funciona. Pra mim funciona muito o filme, sabe? Eu gostei demais. Todo jeito que as soluções que eles colocaram pra ele. Pra mim é plausível. Todo o drama dele. Tanto do quanto ele sofreu quando criança. Depois ter crescido com uma mãe que tem uma esquizofrenia e absorver isso, muita da patologia dela também ele absorve. Então, pra mim, é um filme muito bom. Mas a parte de estar aparecendo o Bruce Wayne me incomoda demais. Então, por isso que eu dou um 8.
vê?
Cara, pra mim, assim, em termos de desse desenvolvimento do personagem, assim, é uma coisa que eu gosto muito, né, dessas camadas e de explorar tudo isso. É, pra mim ele fica bom. Pra mim ele é um filme nota 8 pra apresentar um personagem assim também. Que nem o Felipe falou, que me incomoda muito o negócio do Bruce, mas aí pra mim já tem mais o contexto de também relacionar com o Thomas Wayne, que eu já não gosto mesmo. E, mas é um filme que, assim, merece muito ser visto pela atuação do Joaquin, que é fantástico. Toda a composição que ele fez ali.
Demais.
E tem muita gente falando, né, do Oscar, assim, que vão dar esse Oscar pra ele, mas por meio que síndrome do DiCaprio, né, que já passou a hora. Eu discordo disso, assim, eu acho que ele já poderia ter ganhado o Oscar, com certeza, mas...
Não, a atuação dele vale muito.
Mas, assim, na época do DiCaprio, eu acho que era mais discutível ali ele ter ganhado. Eu acho que essa atuação dele é tão boa quanto... Sei lá, em O Mestre, assim, que ele já deveria ter ganhado.
Mas ele não ganhou em Johnny Jane?
Não.
Não, ele não ganhou, né? Ele não tem nenhum Oscar, né, o Joaquim? Tem Oscar.
Mas ele foi indicado, né? Por, acho que é Jane Jr.
Indicações, ele recebeu várias já.
É o Johnny Jr., que é pelo Johnny Cash, no caso. É. Que ele poderia ter ganhado também. Só que a comparação que estão fazendo é como se... Né, em O Regresso, o DiCaprio tá bem, mas ele já esteve melhor em outros. E aí eu acho que o Joaquim tá tão bem quanto nesses outros que ele já poderia ter ganho, sabe?
Amigão, o que você acha aí do Coringa e sua última impressão sobre o filme?
Bom, a atuação do Joaquin Phoenix, irretocável, muito boa. Pra mim é o que valeu o ingresso. Mas como o filme do Coringa em si, eu dou nota 5. Se fosse um outro nome, tirando as partes do Coringa, tirando as partes do Lane, fosse só sobre o personagem Arthur Fleck, seria bem melhor na minha opinião. Então é isso, a nota 5, se eu não me engano, é uma das piores notas que eu já dei, acho que só ganha de Campo do Vento.
É, na minha opinião, eu vou nota 4. Eu particularmente não gostei do filme, eu gostei de ele ter pelo menos apresentado os problemas sociais e de quem realmente necessita, e odiei a forma que desenvolveram essa questão. Gosto muito do design de produção da série, do filme, e gosto demais da atuação do Joaquin Phoenix, e acho que toda a política inserida no filme é totalmente mal abordada. Então a nota 4 aí eu acho que tá bom. Não sei se eu tô sendo muito radical, mas essa é a minha nota pro filme aí. Mais algum adendo, alguém?
Não, eu tô só.
Não, eu só diria pro Felipe, ele disse que ele não viu O Rei da Comédia.
É, eu tenho que assistir.
Veja, é sensacional. E tipo, por mais que seja claramente uma cópia em alguns momentos, é legal ver que a adaptação do Todd funcionou, de certa forma.
Mais uma vez eu quero agradecer aí a presença tanto da Verônica quanto do Felipe, que nos ajudaram aí nesse episódio super polêmico. Acho que não tivemos um episódio tão polêmico quanto esse aqui no podcast dos Amigões. E espero novamente termos um novo episódio dessa forma pra gente debater bastante. Semana que vem voltamos com um episódio sobre Bacurau, onde falaremos sobre esse grande cinema, esse grande filme,
rapaz,
do nosso
esse filme.
Cinema nacional. Palmas para Kleber Mendonça Filho. Bacurau deveria ser um dos selecionados para estar na lista dos indicados ao Oscar.
Nossa, merecia muito.
Mas, de antemão, já parabenizando Democracia em Vertigem, que está na final de melhor documentário no Oscar. Super merecido. Mais uma vez, muito obrigado, amigão. Deixo a brecha para vocês aí darem a última palavra.
Então é isso, galera. Falou, até semana que vem com um novo episódio de podcast dos Amigões.
Eu queria agradecer muito vocês. Gostei de ficar na chincha, né? Eu gostei, todo mundo meteu o cara. Tira na ave. Mas muito obrigado por terem chamado. Espero participar demais. Eu adoro participar do podcast. E é isso, um abraço para todos que estão ouvindo até agora. Se você ouviu até agora, por favor,
próximo vocês comentem pra alguns dois Kibe.
Vê.
Bom, boa noite. Aliás, boa noite, não, né? Deixa eu voltar tudo.
Começa agora o podcast.
Boa noite. Bom, agradecer aí novamente pelo convite, pela oportunidade. Sempre bom, né, tá falando de filmes, mesmo nem sempre a gente concordando, e acho que essa é a graça mesmo. E é isso. Continue aí gravando mais também. Tô ansiosa pra ouvir esse do Bacurau.
Um abraço, até mais, gente.